Queria começar por vos cumprimentar, já bom dia, temos a agenda não... É interessante, mas não é assim tão extensa. Queria começar, obviamente, pelo nosso ponto 1, apreciação e votação das atas 117, 118, 119, 120, relativas às reuniões do dia 11, 13 e 14. Uma observação sobre as atas.
Sim.
Sr.
Presidente, é precisamente sobre a última ata, onde há uma referência sobre a declaração de voto do PSD. Eu, na altura, fiz uma declaração oral, portanto, eu enviei hoje de manhã a informação escrita para juntar à ata sobre a declaração de voto que o PSD fez. Muito obrigado.
Foi hoje de manhã, será, obviamente...
Sr. Presidente, eu estou em condições de votar todas as atas, exceto a última. Nós só recebemos as atas ontem à noite, não consegui, de facto, lê-las e, portanto, tenho condições de votar todas, exceto a ata da número 120, penso eu. E, portanto, pedia que essa pudesse ser votada mais para a frente. Nós teremos uma reunião ainda na próxima semana, portanto, que possa ser votada nesse dia.
Pelas mesmas razões que julgo do grupo parlamentar. Ok. Então, votaremos todas as atas, exceto a 120. É esta, não é? E, portanto, vamos votar a 117, 118 e 119. Quem se abstém, quem vota contra, aprovadas por unanimidade. Passamos agora à apreciação do relatório sobre a audição do Dr. João Cadete Matos, Dra. Maria Margarida Moura Sai Costa e do Dr. Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Scal e da Dra. Maria Dalila Correia Araújo Teixeira, personalidades indigitadas para Presidente e para Vogais do Conselho de Administração da Autoridade Nacional das Comunicações, mais conhecidos por ANACOM, nos termos da Lei... quadro das entidades reguladoras, e eu perguntava se pretendem discutir tudo em conjunto, uma intervenção de cada em separado, portanto, cada um dos indigitados. Assim sendo, o Sr. Deputado Joel Sá fará apresentações individualizadas, discutimos um a um. Por onde é que vai começar? Dr. João Cadete Matos. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A apresentação do relatório é muito simples, os relatórios essencialmente descrevem aquilo que se passou aqui nas audições. Houve o cuidado de tentar ser o mais conciso possível. E relativamente ao Dr. João Cadetes Matos, que foi o primeiro, o indigitado para Presidente, a opinião do relato... O que está aqui transcrito é aquilo que foi, em suma, o que todos não disseram relativamente ao Dr. João Cadete Matos. Não, na nossa parte, no relatório, na opinião do relator que aqui a transmito, não nos merece reparos em termos daquilo que são as suas competências, preparação, currículo, demonstrou ser conhecedor das matérias e, portanto, ele não tem quaisquer tipos de impedimentos ou incompatibilidades por exercício e, portanto, da nossa parte, encontra-se em condições de ser indigitado e, portanto, não temos reparos aqui a fazer relativamente ao Dr. João Cadete Matos. Portanto, em suma, está em nosso entendimento que a Comissão deve expor que ele reúne as condições para o exercício do cargo que se encontra indigitado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pela forma célere. Como apresentou, queria perguntar aos grupos parlamentares. Tenho já uma inscrição, Sr. Deputado Luís Moreira Testa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Relator, embora tendo apresentado o relatório de forma titubeante, nós não temos nada a opor ao relatório e concordamos com o mesmo. Muito obrigado.
Mais algum grupo parlamentar de forma mais firme? Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para registar o seguinte. Estes quatro relatórios foram enviados bastante em cima da hora e eu creio que não vai haver hoje condições para os discutir e nos pronunciarmos sobre todos. Eu, concretamente, só tive a oportunidade de ler o relatório do Dr. João Cadete Matos, com o qual estou genericamente de acordo, mas com os outros não tive a oportunidade de fazer. Sugeria que fosse adiada para a próxima reunião o pronunciamento sobre isto. Pelo menos da nossa parte, nós não estamos em condições de o fazer.
O senhor tinha mais pedidos de palavras? Senhores deputados, não, a nossa atividade parlamentar é feita disto mesmo. E, portanto, podemos sempre escusar-nos com a falta de temas, ela vai existir sempre. Peço imensa desculpa. Nós temos prazo, o Governo pediu-nos caráter de urgência, já fizemos coisas similares a estas, eu próprio, aliás, os últimos nomeados, se não falha a memória, para a ERS, tivemos que reunir de urgência. Não sei se quem foi o relator fez o relatório em tempo recorde e foi discutido com a boa vontade de todos. Sabíamos à partida que as condições eram estas e, portanto, nós também. Aliás, por isso é que se fazem apresentações dos parceiros e eles não são assim tão densos. Nós, inclusive, votamos as conclusões, também não parece que seja difícil. Apelo só para cumprir com aquilo que era um pedido do Governo. Nós só voltamos a ter reunião no próximo dia 27 e, portanto, é apenas um apelo para não adiarmos mais esta matéria. De qualquer maneira, deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, o, só que num exercício de memória, de facto, fui eu que fiz o parecer sobre a ERS e o parecer foi feito nestas condições. Nós sabemos que isto tem sempre uma grande dificuldade porque nós temos de fazer audições. Neste caso até foram pedidos um conjunto de documentos, uns vieram, outros não vieram, e portanto eu percebo perfeitamente a dificuldade do Sr. Deputado Relator e já nos tocou a muitos nós termos de fazer relatórios desta dimensão também. Isto implica sempre as audições, ouvir as audições, desgravar as audições, ter aqui algum tempo e algum trabalho. Portanto, eu pela minha parte estou em condições de fazer a discussão de todos os relatórios. Percebo até a urgência e a importância de se fazer esta discussão hoje e no caso do relatório que foi agora apresentado, nós concordamos com ele, aproveitando também, como é óbvio, para elogiar também o trabalho do senhor deputado relator, até pela dificuldade que eu sei que estes processos têm, eu também já passei por ela, quando foi o caso da ERS, todas as bancadas tiveram a capacidade de compreender isso. Eu lembro-me também que o relatório foi enviado à meia da noite, às 2 da manhã, quando eu não consegui acabar, e nós discutimos no dia a seguir também às 9 da manhã, às 10 da manhã, e portanto na altura houve boa vontade de todos os grupos parlamentares e nós, como é óbvio, temos também essa boa vontade para poder discutir isto. Estamos em condições e aproveito no caso deste do Dr. João Cadete Matos de elogiar o Sr. Deputado Relator e dizer que acompanhamos as conclusões do relatório.
Sim, senhora. Então, assim sendo, vamos votar este parecer. Quem vota contra? Sr. Deputado Vitor Sousa.
Uma sugestão. Posso? Eu não sei se entenderam bem, mas relativamente a este relatório do Dr. João Cadete Matos, nós estamos a favor das conclusões e da proposta que está no relatório. Sugeria que no final do plenário se fizesse uma reunião para apreciar os outros três... Desculpa, posso fazer uma proposta? Não. Só tens que votar a favor ou contra, mais nada, pá. Para a próxima vez, desculpa lá, mas para a próxima vez, é verdade que há situações em que é possível fazer as discussões de urgência, como ainda há pouco tempo aconteceu. Relativamente a um relatório, não é a quatro, eu acho que sinceramente, já tinha havido tempo, na minha opinião, para que os relatórios tivessem sido entregues.
Pá. Senhores deputados, as regras são claras, quer do regimento, quer da nossa comissão. A comissão de líderes reuniu. Nós temos até hoje para tomar essas decisões, é conhecimento de todos os grupos parlamentares. Nós só podemos reunir depois de hoje para finalizar o processo legislativo em curso, havendo, e outras matérias, só havendo consenso. Não há consenso. E, portanto, o limite é aceitarmos ou não a sugestão do deputado Leitão Sousa para, no final do plenário, votarmos. Não havendo consenso, vamos ter que decidir hoje. E, portanto, continuamos a discussão dos parceiros. E vota-se. Sr. Deputado Arsene Simões.
Sr. Presidente, nós estamos todos muito cansados. Foi uma sessão legislativa muito dura e os últimos dias não têm sido fáceis. E eu queria pedir aos senhores deputados dos diversos partidos que tentássemos encontrar um consenso. Se for possível fazer essa reunião ao final do dia, seria muito importante. Eu cumpri. Eu também não sou, também não vivo em Lisboa, também tenho outras circunstâncias, mas pedia ajuda no sentido de nós podermos ficar bem enquanto comissão, ou seja, não darmos a sensação de que andamos sistematicamente aqui a empurrar as coisas. E se houver possibilidade do Sr. Presidente intermediar esta circunstância, encontrarmos um caminho no sentido de termos uma solução, eu pedia a todos os grupos parlamentares para ponderarmos tudo isto. Ou seja, em boa verdade, estamos aqui todos para ficar bem na fotografia, para ficarmos bem neste final de sessão legislativa, e não seria muito adequado continuarmos esta discussão que não nos leva a lado nenhum. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu farei esse mesmo apelo com uma nota. Ficamos mesmo muito, muito bem se assistimos agora. Sinal que trabalhamos todos e cumprimos com a nossa obrigação. Ficamos não tão bem, mas ainda assim bem, se discutirmos logo no final do plenário, uma vez também não é a primeira vez que adiamos e arranjamos tempo no final do plenário para a discussão. Eu vou dar mais uma ronda de palavras e depois... Senhores deputados, eu peço imensa desculpa. Em muitas matérias é preciso consenso. Quando um dos grupos parlamentares não dá consenso, nós seguimos em frente. Não estamos horas à procura de um consenso que sabemos que não existe. E, portanto, se o deputado Assis Simões e bem pediu consenso, eu peço consenso e as bancadas dizem que não. Não há consenso. Não há consenso sobre estes pontos todos para discutir agora. E, portanto, eu não posso obrigar a consenso quando ele não existe. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu sou sempre muito sensível. Eu espero que esteja... Sr. Presidente, eu só estou à espera que haja condições para poder falar. Não, Sr. Presidente, eu sou sempre muito sensível, como o Sr. Presidente sabe, e eu acho que os senhores deputados sabem, a apelos à existência de consenso. E o meu problema não é falta de vontade, é mesmo falta de agenda. Eu peço desculpa, mas eu não posso hoje no final do plenário, porque tenho um conjunto de outros trabalhos políticos. A senhora deputada Cecília Meirelles também não pode. Antes do plenário foi marcado, como sabe hoje, um debate de urgência, um debate de atualidade, peço desculpa, pelo Partido Comunista Português, e vou ser eu que vou fazer esse debate. E preciso de tempo para preparar esse debate, como é óbvio, e portanto preciso do tempo antes do plenário para preparar esse debate. E portanto não é, mais uma vez, não é falta de vontade. Eu sei, senhor, não me leva mal... Mas não é falta de vontade nesse sentido, é falta de facto de agenda. E, portanto, sou muito sensível ao apelo do ao Sr. Deputado. Está a fazer um processo de intenção que fica muito mal. E estamos a começar mal este debate por isso mesmo. Eu sou muito sensível ao apelo do Sr. Deputado Ascensio Simões, mas infelizmente não tenho mesmo possibilidade, do ponto de vista da minha agenda, de fazer a reunião a essas horas.
Peço desculpa. Dr. João Cadete Matos. Portanto, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Como vem, afinal foi fácil. Passamos ao segundo parecer. Tem a ver com a audição da personalidade...
Sr. Presidente, tem 2 minutos de interrupção
para... O Sr. Deputado não vai haver 2 minutos de interrupção, a mesa já decidiu.
A mesa já decidiu.
Isso não é assim.
Não diz.
Só um esclarecimento. Eu pareceu, se não percebi mal, pareceu-me que os restantes 3 pareceres, para serem votados, há um pedido de adiamento. E isso é um direito regimental que a todos é garantido. E a questão que se coloca é não haver agenda nem antes do plenário, nem no final do plenário, para fazermos essa reunião. O Sr. Presidente...
Que sinto eu que não temos, depois de hoje, segundo a decisão da Conferência de Líderes, capacidade de fazer outra reunião para estas matérias, não sei que haja consenso.
Muito bem, eu julgo que nós temos pelo menos uma situação de um projeto de lei em redação final, que é o projeto de lei do PCP sobre tarifas reguladas, que vai ser hoje votado na votação final global, no plenário, e que... com muita esperança e confiança, julgo eu, poderá ser aprovado por maioria. E assim sendo, terá de vir à redação final. Pronto. A questão que o Sr. Presidente coloca é, havendo reunião da Comissão, por consenso poderá decidir-se acrescentar-se nessa reunião as votações que aqui estão. Eu julgo que seria essa a solução mais sensata, tendo em conta as circunstâncias em que nos encontramos neste momento, e penso que é uma forma de resolver o problema sem mais delongas.
Foi isso que eu perguntei e os grupos parlamentares disseram que não há consenso para discutir nesse dia. Portanto, não havendo consenso, dia 27...
Senão, peço desculpa.
Ao dia 27.
Eu não percebi isso, era essa a questão. Se é essa a situação que o Sr. Presidente diz, então encontramos em setembro e boas férias para todos. Se há consenso Se há consenso para dia 27, para hoje é que pelos vistos não há. Se há para dia 27, cá estaremos.
Sr. Deputado Gelsá.
Sr. Presidente, da nossa parte nós estávamos disponíveis para o dia 27, hoje não há manifestamente possibilidade de agenda, mas também queria relembrar que a semana passada recebemos um relatório à 1h, tivemos uma audição de 5 horas de feminista e foi discutido um relatório a seguir, portanto as condições são as mesmas. Mas da nossa parte não há problema em discutir a 27.
Proponho um intervalo para ler o relatório.
Então, ou podemos fazer um intervalo de uma hora para ler o relatório, reunimos daqui a uma hora. Senão, dia 27.
Senhores deputados, havendo, vamos retomar os nossos trabalhos, havendo consenso para dia 27, passam todos os outros para dia 27 ou ainda querem votar algum hoje? Portanto, só votamos este. Sim, só votamos este, está votado, e todos os outros, os três que faltam, passam então para dia 27 e há consenso para dia 27. Uma vez que, eu repito, nós só podemos fazer, porque mesmo a discussão da redação final do PCP é processo legislativo em curso. E, portanto, esse cabe no dia 27. Qualquer outra discussão tem que haver consenso. Havendo consenso, que era isso que eu estava, não tinha percebido, pensei que o não consenso era para discutir, para 27 há consenso. Então, o problema está ultrapassado. Na resposta do deputado Assen Simões, no pedido que fez, portanto, foi aceito. Passamos à... Eu relembro os grupos parlamentares que para dia 27 há quase uma semana. E, portanto, espero que nesse dia estejamos em condições todos de discutir aprofundadamente e votar. Mas também não haverá outra solução, porque nesse dia não há mais reuniões regimentais. Passamos ao ponto 3, assim sendo, e ficam então adiados todos os outros pareceres. Apreciação e votação do relatório final da petição 199, hoje não vão achar que eu estou mal disposto, mas não estou. Nós temos aqui o parecer do deputado André Silva, que nos solicitou 4 ou 5 vezes o adiamento, solicitou que pudéssemos pôr no ponto 1, ponto 2, 2.4, ponto 3. A verdade é que, independentemente do consenso e da vontade da Comissão em lhes fazer a vontade, nunca foi possível ter a presença do seu deputado. Eu sugiro, e é uma posição minha, que se vote sem a apresentação este relatório final, para que este relatório final possa ser incluído no guião de votações e resolvemos o problema. Sr. Deputado Brandis.
Sr. Presidente, esta situação é verdadeiramente atípica. Eu até julgo que poderá nunca ter acontecido uma coisa destas. Pois, ainda por cima, nós não estamos naquela circunstância que às vezes acontece e que não é problema nenhum, que é o deputado relator não poder vir à reunião, mas o seu grupo parlamentar coloca a consideração de votar-se sem a apresentação. Neste caso, nem isso é. E neste caso, nós estamos perante uma situação ingrata de não querermos fazer com que o processo da petição se prolongue mais no tempo, por consideração aos peticionários e às pessoas, mas também estarmos aqui a decidir em nome do deputado e do seu partido que vamos votar desde já na ausência dele, é uma situação ingrata. É uma decisão ingrata. Portanto, eu não estou sequer a dizer faça-se assim ou assado. Estou só a constatar um problema e colocar à consideração dos seus deputados. Porque é isto mesmo. Nós não podemos estar eternamente a adiar uma petição, mas a decisão não é nossa. É de quem não aparece cá. É uma questão que fica... Podemos Sr. decidir por outros que votamos aquilo que é seu? Não sei, tenho dúvida.
Sr. Deputado, é exatamente essa a minha dúvida, a minha questão, que passei para o plenário da Comissão para me ajudarem. Eu falarei depois, obviamente, como já falei com o deputado André Silva. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu, como é óbvio, não posso deixar de, acima de tudo, ficar muito preocupado com os peticionários que se dirigiram legitimamente ao Parlamento. Há um processo no Parlamento, a audição, eles até foram ouvidos, disseram um conjunto de matérias e, legitimamente, desejam que o processo continue os seus trâmites normais. E, infelizmente, isso não tem sido possível, o Sr. Deputado, que o Sr. Presidente disse e bem, penso que já há cerca de 2 meses ou qualquer coisa que nós andamos a adiar esta votação. Eu, de qualquer forma, acho um mau, Presidente, nós votarmos sem ter pelo menos uma indicação do deputado que está disponível para que seja votado sem a sua presença. Eu ficaria mais confortável se pudesse ser contactado o deputado e o deputado tivesse prescrito que, se eu não puder estar presente, votem na mesma. Até porque, sendo práticos, objetivamente votarmos isto agora ou em setembro, do ponto de vista da tramitação da petição, infelizmente vai dar ao mesmo, não vai haver plenários agora e, portanto, ficará sempre adiado por natureza. E, portanto, eu preferia sentir-me mais confortável, Sr. Presidente, que pudesse acontecer com uma vontade expressa do deputado, dizendo que permite que a discussão aconteça sem a presença dele. Ao contrário, parece-me um bocadinho um mau Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu relembro que este parecer é do dia 24 de Fevereiro. E sempre que solicitamos ao partido PAN, solicita-nos o agendamento e diz que vem, depois acaba por não aparecer. Eu, no limite, que faremos, vou ainda ouvir o deputado Heitor Sousa, no limite é de facto pedir que, por escrito, nos autorize a seguir com o processo em frente. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu solicitava também aos grupos parlamentares consenso para discutirmos esta matéria. Dia 27, havendo o meu compromisso de pedir ao deputado André Silva que nos envie por mail ou que nos dê uma indicação, dando-nos assentimento para que possamos, dando-lhe ainda a possibilidade, dia 27 estar presente, pronto, última data, último raso, não havendo da parte do Sr. Deputado André Silva a possibilidade de estar presente, então que nos autorize ou que nos faça chegar uma nota para podermos decidir, uma vez que, de facto, os peticionários merecem resposta. E esta petição consta naquelas em atraso, que nos dá sempre um mau ranking na discussão das petições. Portanto, assim farei, e havendo consenso, dia 27, incluímos também este ponto para discutir. Sim, senhor.
É só mudar a data que isto já está a convocatória feita.
Só temos que corrigir. Assim sendo. Assim sendo. Outros assuntos, não havendo, não temos mais nada, não? 15 horas, dia 27, redações finais, relatório final da petição 199 e discussão dos pareceres dos individualidades indigitadas para a ANACOM, para discussão e votação dos pareceres. Senhores deputados, não sei se alguma dos grupos parlamentares tem a acrescentar alguma coisa. Não sendo o caso, agradecer o esforço para consenso e desejar-vos a todos um bom dia de trabalho e de votações. 15 horas, 27, 15 horas. Muito obrigado.